Esta é uma segunda-feira muito difícil para todos nós. Estamos tendo que novamente comunicar um parcelamento salarial de todo o funcionalismo público pertencente ao Executivo Estadual. Como disse em outra ocasião, essa não é uma questão de vontade pessoal, mas é o que impõe a grave realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. O parcelamento atinge a todos, inclusive o salário do governador, o salário do vice-governador, de todos que recebem pelo Executivo. Evidentemente que dos outros poderes, pela própria harmonia entre os poderes e pela autonomia de cada poder, nós não temos essa interferência jurídica e nem constitucional. Os gaúchos e as gaúchas são testemunhas de que desde o dia 2 de janeiro estávamos enfrentando o desequilíbrio financeiro e nunca escondemos isso para todo o Rio Grande do Sul e fizemos uma opção de agir com transparência e com a verdade. Tanto é verdade que, junto com o secretário da Fazenda, Giovanni Feltes, o Cristiano Tati, secretário do Planejamento, e o vice-governador Cairoli, em tantas ocasiões, e outros secretários também, em praticamente todos os lugares do Rio Grande do Sul, não me recordo agora, acredito que no mês de março ainda, março e abril, fizemos todas essas caminhadas, mesmo que em colocando toda a realidade, fizemos também uma construção do plano plurianual, junto com todas as entidades, especialmente os COREDs e as universidades comunitárias e as universidades do Rio Grande do Sul, um PPA que foi, na verdade, um produto de toda a sociedade gaúcha. A transparência e a verdade teria que ser sempre uma marca e uma forma de proceder na sua gestão. E às vezes a gente até pode ser mal interpretado. Muitos até reclamaram como se economizar, contingenciar, fosse um erro. Muitos até nem acreditaram nos números, inclusive pessoas já experimentadas e conhecedoras da realidade. Muitos até prognosticaram que poderia ter alguma fórmula mágica, alguma maneira e alguma outra sobremaneira de enfrentar estas questões. Nós fizemos de tudo, reduzimos secretarias, 10 secretarias, reduzimos os cargos de confiança, reduzimos o orçamento, revisamos contratos, freamos cedência de funcionários, tivemos evidentemente mais de 40 iniciativas entre decretos, projetos de lei, emendas constitucionais e medidas administrativas que estão em apreciação na Assembleia Legislativa, algumas já aprovadas. Mas ainda tem o custeio. Muito bem, nosso custeio é de mais de 5 bilhões de reais para 2015. E o déficit que nós temos é de 5,4 bilhões para este ano. Se a gente gastasse zero em custeio, nos 5 bilhões, ainda assim faltaria dinheiro. E por custeio entenda-se a merenda dos alunos, o combustível para a brigada, o repasse do transporte escolar, o convênio com os hospitais filantrópicos, com as casas hospitalares, santas casas e os próprios municípios, e também, por que não falar, no aluguel social, à luz das repartições públicas, telefone e outras, outros elementos que fazem parte da parte administrativa, inclusive do próprio Poder Executivo. Todos sabem que isso não aconteceu nesses 8 meses. Só. Não foi agora que começou. Na verdade, também, que nos últimos 4 anos, o quadro se agravou bastante. Mas o Rio Grande chegou a essa situação depois de um longo processo histórico. Tanto é verdade que nos últimos 44 anos, 37 deles, o Estado gastou mais do que arrecadou. Portanto, nós tivemos apenas 7 anos nos 44 que a arrecadação foi superior que a despesa. Mas, repito o que disse na última semana para todas as senhoras e para todos os senhores. Sem receio, sem choro e sem jogar pedras no passado. Espero que todos entendam, mesmo que a gente faça alguns dados, apresente alguns elementos, eu não sou daqueles que olham para trás. Nós temos que olhar para a frente e de pé, construir o futuro e mudar definitivamente a realidade do poder público estadual. Esta é a situação que nós queremos enfrentar. E é isso que hoje, mais uma vez, nós estamos fazendo. A situação é difícil, sim, mas nós estamos diante de uma grande oportunidade de começar a mudar esse jogo, a virar essa realidade. Chegou a hora da verdade para o Rio Grande do Sul no campo financeiro. E por isso que muitas vezes eu tenho dito, tenho afirmado, não apenas eu, mas também os secretários, especialmente a Fazenda, a situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul é emergencial. Que nós poderíamos chamá-la quase que de calamidade, né? Se nós tivéssemos alguma maneira de decretar esta urgência financeira, essa calamidade e essa necessidade. Eu diria também que essa coisa eu queria repartir com todas as senhoras e com todos os senhores de muito bom coração. Disse na semana passada e vou repetir de novo. A imprensa do Rio Grande do Sul, as mulheres e os homens que fazem a comunicação do Rio Grande, foram aqueles que ajudaram a conscientizar a comunidade do Rio Grande do Sul dessa realidade financeira e dessa situação constrangedora para todos nós. Aqui é não é nem do governante, é até do cidadão, junto com a nossa equipe, de agradecer essa maneira, com a interpretação de vocês, com a forma de vocês, que vocês passaram esse conhecimento para toda a comunidade. Por isso que às vezes digo que um repórter, um jornalista, um colunista, um comunicador, ele não é apenas um profissional. Ele muitas vezes presta também um serviço público. E eu quero agradecer por esse serviço público que vocês apresentaram para a comunidade do Rio Grande do Sul para tomar consciência da realidade da nossa sociedade gaúcha. Aos servidores e às suas famílias, em primeiro lugar, o meu respeito pessoal. A despeito de tudo, tenho o meu respeito e a indignação que cada servidor, junto com a sua família sente, também é a minha. Eu também sou pai de família. Sei a consequência desse problema e dessa dificuldade. Mas todos nós estamos do mesmo lado, precisando enfrentar o mesmo inimigo e o mesmo adversário, que é o desequilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul. Mesmo com essa dificuldade, eu peço, e aqui eu vou ser franco também, ninguém caia no oportunismo político dos que vão tentar criar um clima de rivalidade excessiva, exacerbada. Podem, evidentemente, fazer seu protesto, podem reclamar, podem reivindicar, mas vamos lembrar que acima de todos nós está o bem comum. E o bem comum é do Rio Grande todo, é do Rio Grande do Sul e de toda a sociedade gaúcha. Eu vou continuar, a despeito de tudo, defendendo os interesses do Estado. Vocês que já me conhecem, já sabem como eu sou, a minha equipe já aprendeu, aqueles que trabalham conosco no governo aprenderam a perceber que eu tenho, na verdade, o meu jeito. Não sou daqueles que vai procurar fazer média e também não gosto de ofender ninguém. Tenho a paciência e a tolerância, mesmo de vez em quando, com alguma tirada mais forte. Eu tenho certeza que a gente aguenta, como diz o gaúcho, tudo isso no osso do peito. E vamos seguir adiante. O que importa é mudar essa situação, mas sem mentira, sem prometer aquilo que não se pode cumprir, sem tomar atitudes demagógicas. E por isso eu diria de coração, não esperem isso de mim. E tenho certeza que também da nossa equipe. E quero dizer que se aguento tudo isso, também gostaria de pedir desculpa se eventualmente algum gesto meu foi mal compreendido. Mas não foi minha intenção praticar algum gesto que fosse inadequado. Comunico também que depois de um contato feito ainda ontem à noite com o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. José Aquino Flores de Camargo, decidimos remeter à Assembleia, nos próximos dias, o projeto que aumenta o limite dos saques dos depósitos judiciais de 85 para 95, ressaltando claramente que também essa é mais uma medida que para nós é considerada paliativa, porque ela é terminativa. Ela se conclui logo ali adiante e tem durabilidade muito curta, mas compreensível diante da emergencialidade que todos nós nos encontramos em relação às finanças do Rio Grande do Sul. Mas ressalto aqui, com a firmeza e a convicção de que precisamos mudar e que desejamos mudar e que precisamos de sustentação política para a aprovação de todos os projetos que estão na Assembleia, bem como os que serão remetidos nos próximos meses, porque não paramos por aqui. Tudo o que estamos fazendo é para que justamente o funcionalismo não passe mais por esta situação, que ela precisa ser resolvida para todo e sempre e para uma caminhada longa de equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul. E gostaria de convocar a todos os gaúchos para a unidade. Precisamos estar juntos, governo e sociedade, lado a lado, como sempre dissemos, todos pelo Rio Grande. Somos uma só família e só vamos sair dessa fase com espírito de fraternidade, de solidariedade e de respeito mútuo. Vamos continuar lutando firmes e unidos. O Rio Grande do Sul é maior do que todas as nossas dificuldades. E sempre afirmei e vou continuar afirmando. O Rio Grande é diverso em todas as naturezas, sociais, econômicas, religiosas, de gênero, enfim, de tanta diversidade étnico-cultural, de todas as formas. Mas eu tenho certeza que com todas as diferenças que possuímos entre nós, o Rio Grande é muito maior do que as nossas diferenças e precisamos estar todos juntos para superar todas as nossas dificuldades. Diria ainda embora muitas vezes não se saiba, acho que o John Kennedy, esta é uma questão que eu gostaria de trazer para mim pessoalmente, de que ele fez uma frase numa certa ocasião dizendo o seguinte: na coragem da vida, um homem faz o que pode, a despeito de todas as consequências pessoais, a despeito dos obstáculos, perigos e pressões. E para nós, esta é a base da moralidade humana e esta é a base de quem deseja alterações profundas e mudanças com o equilíbrio financeiro, e isto será vencido dentro daquilo que todos nós projetamos para o bem comum e para o futuro do nosso Rio Grande. Vou pedir desculpas porque eu deveria estar às 9 horas num encontro entre empresários que estive com eles em São Paulo há quase um mês atrás, com mais de 300 empresários japoneses na Câmara Brasil e Japão, e eu vou me dirigir lá porque teria que ter feito a abertura, mas negociamos isso para que pudesse ser feito posteriormente. Vou me dirigir para lá, enquanto o pessoal do gabinete de assessoramento especial vai fazer, sob a condução do secretário da Fazenda, o Giovanni Feltz, a explicação de todas as questões atinentes a esse processo e como será daqui para frente a caminhada em busca justamente daquilo que já disse, da unidade de todos os gaúchos. Nós somos mais de 11 milhões de habitantes e com certeza a principal que temos aí uma Expo Inter que está dando muito certo. Espero que ela não seja penalizada e nem a sociedade gaúcha, os 11 milhões de gaúchos, mais de 11 milhões de gaúchos, quase 12 milhões, não sejam penalizados e que os serviços públicos possam ser prestados para que todo mundo junto possamos construir um Rio Grande sem os atropelos do dia a dia e desta situação difícil que nós estamos vivendo. Muito obrigado a todos, uma boa semana para todo mundo, apesar de todas as dificuldades. Obrigado.